Olá, para você que sintoniza a Estação Web Fabel, como sempre, música, entretenimento e ensinagem. E hoje, conosco, naquele bate-papo super especial, o professor Gilmar Neves, que vai falar do assunto Direito à Educação e ao Ensino Jurídico de Qualidade. Professor Gilmar, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema que é de extrema relevância, que é a ideia do direito que todos temos à educação, e como a gente pode agregar o adjetivo qualidade nesse processo de ensinagem.
Professor Gilmar, vamos então saber quais são os nossos direitos voltados à educação.
Bom, eu vou fazer algumas considerações para depois a gente entrar no tema, um tema efetivo, e puxar exatamente para a nossa seara, tá, Eduardo?
Tudo bem.
Olha só, há muito tempo essa discussão, né, não é uma discussão nova, é uma discussão realmente bem antiga, se fala a respeito do ensino jurídico e da qualidade do ensino jurídico e se efetivamente os profissionais que vão ao mercado de trabalho estão preparados para trabalhar nesse mercado. E alguns questionamentos, algumas reflexões, ficamos obrigados a fazer, mesmo que a gente não queira. Primeiro, o bacharel de direito, por meio do conhecimento exclusivo da norma no ensino jurídico, tem condições de perceber e interpretar a realidade sociopolítica na qual ele está inserido? O primeiro questionamento é esse, saber se a norma jurídica, o ensino jurídico somente da norma, permite, agrega ao bacharel de direito a capacidade de avaliar o contexto ao qual ele vai exercer a sua profissão.
Olha, professor, o nível superior ele já tem essa função. Na verdade, isso era para vir da primeira escala, né? Lá do início,
isso.
Que a gente pode até falar do projeto Cartilha Constitucional, que está sendo retomado, mas esse não é o assunto, a gente vai falar sobre a cartilha um outro momento. Mas quando chega na faculdade, na instituição de ensino superior, é essa a função, então, da IES? É promover com que esse cidadão, esse acadêmico, ele seja capaz de ter esse raciocínio lógico, crítico e até interpretar coisa que às vezes ele não sabe fazer, interpretar um texto?
Há duas correntes hoje muito fortes nesse processo. Se a gente for analisar a base histórica, professor Eduardo, nós vamos ficar, por exemplo, que quando em 1931, por exemplo, você tem ideia, o curso de direito era assim, tinha o bacharelado e o doutorado em direito. O bacharelado era feito para aquele profissional que ia atuar como advogado, enquanto o doutorado era para aqueles que iam atuar na docência, no ensino, na pesquisa. Então havia aquele profissional preparado para ser o pesquisador e aquele que ia ser, um termo que eu não gosto de usar, que é totalmente fora de contexto, e aí, mas nesse campo caberia quem seria o operador de direito, aquele que não pensaria o direito e sim ia trabalhar apenas as partes técnicas do direito.
Professor, deixa eu lhe fazer uma pergunta, botar uma pimenta no nosso papo. Não estão inventando coisa demais? Por exemplo, para o profissional, para o bacharel de direito, porque o Rábula, por exemplo, ele não tinha nenhum nem outro e atuava no mercado e trazia resultados para os seus clientes e era um profissional. E aí, professor, como fica?
Era um profissional técnico, apenas com a sua capacidade técnica de prover uma determinada decisão e uma demanda. Mas ele não tinha, naquela época, ou não tinha na sua formação, a capacidade de compreender, por exemplo, movimentos antropológicos. Ele não tinha como avaliar uma política inclusiva. Ele não tinha como fazer essas considerações. Então, hoje, o profissional de direito, que essa é a corrente realmente que tem que predominar, é que, efetivamente, o profissional que vai atuar, ele tem que ter o domínio técnico, efetivo, conhecer a norma. Agora, ele precisa conhecer a norma tão bem para contestá-la ou concordar com ela. Agora, à luz das reflexões sociológicas, antropológicas, econômicas, verificar, por exemplo, que novas realidades se inseriram no meio social e não podem ser analisadas somente com aquele viés, que é o viés jurídico positivista. Essa é uma foto clara. Quando se fala na questão da qualidade do ensino jurídico, e aí desde o começo sempre se falou que o ensino jurídico apresentava algum problema de qualidade, o primeiro curso de jurídico, você tem uma ideia, ele veio em 1827.
1827. É tempo para dedéu.
Exatamente. 1822, o nosso imperador lá, então, diz independência ou morte. E aí, com a necessidade de se criar, professor Eduardo, com a necessidade de se criar um Estado garantidor, perpetuação desse Estado, ou perpetuação dessa classe no poder, foi se trabalhar, portanto, a legalização dele. E o curso de Direito, para você ter ideia, quem primeiro passou a frequentar os cursos de Direito foram os filhos dos latifundiários. Aqueles que representavam, portanto, o interesse do poder para se manter no poder.
O poder vigente da época.
Exatamente, o poder vigente da época. Então a classe média não tinha acesso. Quando a gente chega lá, já um pouquinho mais na frente, com a República, e com a República houve uma demanda, houve um crescimento muito grande da oferta das faculdades de Direito. Aí já começou a crescer. O nosso aqui do Brasil, por exemplo, foi em 1902. Desculpa, no Pará foi em 1902, o nosso curso. E aí começou-se a dizer o seguinte: agora acabou o curso de Direito. Por quê? Porque está entrando todo mundo. Mas, na verdade, era um contra-argumento daqueles que não queriam que a classe média chegasse ao poder.
Olha que entendimento bacana. Peraí, deixa eu entender. Então, antes, a classe dominante estava ali centralizada na educação e no conhecimento das leis.
Perfeito.
Aí, quando a classe ascendente começou a ocupar também o mesmo lugar, aí houve essa contradita. Peraí. Então abriu demais, agora perdeu o valor, não tem mais qualidade. Isso se aplica hoje em dia, professor Gilmar?
Com certeza, há alguns mecanismos de mercado que têm esse interesse. Fazer com que determinados grupos se mantenham no poder, evitando que as classes menos favorecidas cheguem até lá. E você vê como é que a coisa funciona de uma forma tão bem mecanizada. Olha só, quando você passa, por exemplo, em concurso público, você vai fazer um concurso público da área jurídica, o que eles cobram do profissional da área jurídica é um conhecimento forte, muito forte, mas na área técnica.
Entendi.
Então você tem muitos magistrados, você tem muitos advogados, você tem muitas pessoas que trabalham no setor público que não tem a mínima formação ou não tem a mínima qualificação necessária para o atendimento ao público, por exemplo, para compreender exatamente a necessidade diferente do pessoal lá de Cuiú-Cuiú e do outro, que é do grande centro de Belém.
Entendi.
Aí, essa divergência, esse profissional ele não está qualificado, ele não está preparado para isso, porque a seleção dele, o processo seletivo dele, foi fundado, formatado, forjado no conhecimento tão somente técnico.
Opa, e aí eu vou falar uma coisa com o senhor agora, olha, para você que está nos ouvindo, o papo é com o professor Gilmar Neves, Direito à Educação e ao Ensino Jurídico de Qualidade. Papo bom, hein? Você que está nos acompanhando, fique com a gente, continue agora. Professor, então quer dizer que nem sempre o técnico significa qualidade? Porque muito técnico você perde a relação humana, e se não há relação humana, muitas vezes você não alcança o objetivo do seu cliente.
Que é o cerne do direito. Na verdade, o que acontece? O direito, ele não é o pai do fato social. Ele é consequência do fato social. Porque o primeiro que acontece, professor, é o fato social. E aquele grupo começa a discutir, um grupo estudioso começa a discutir e vê de que forma vai ser regulamentado aquilo, ou de que forma aquela relação social vai ser, vai ter seus direitos garantidos. Temos agora, inclusive, um novo entendimento, né, do Supremo Tribunal Federal, que não foi nenhuma lei nova, mas o reconhecimento da união afetiva.
Sim.
Você imagina, por exemplo, isso acontecendo...
Há 5 anos.
Acontecendo isso há 10 anos atrás. Imagina isso acontecendo em 1971. Em 1902, o reconhecimento desses direitos. Uhum. Vejam só que coisinhas a gente estaria passando.
Na verdade, o direito, ele caminha com as transformações sociais também, não é isso, professor?
Daí a necessidade de não se formar somente o tecnicista ou o positivista.
Olha, papo bom, eu estou avisando para você que sintoniza as nossas ondas da Web Fabel. Agora eu vou colocar mais uma pimenta. Tem gente por aí dizendo que o ensino de direito não é de qualidade, professor Gilmar, preste bem atenção. Inclusive, gente que representa o pensamento, né, digamos assim, da grande matriz, que é o MEC.
Ok.
E aí, professor, tem qualidade, não tem qualidade? Que história é essa?
Aí nós voltamos a conversar, de repente, a jogos de interesses. A quem interessa realmente dizer que os jogos, que o curso de direito não tem qualidade?
Olha aí, professor, eu vou fazer uma pimenta maior agora. Será que tem gente querendo dizer que as particulares, as instituições de ensino particulares não são boas só para que as públicas prevaleçam? Será que é isso? É uma análise difícil que eu estou lhe perguntando.
Ah, o critério é muito simples, né? O que acontece? Você tem na formação do aluno, até ele chegar no ensino superior, o que prevalece efetivamente são as escolas públicas.
Sim.
Que elas são classificatórias quando fazem o Enem, mas não recebem nenhuma punição, não recebem nenhum nenhum cerceamento por parte do poder público.
O instrumento só é indicativo de nota.
Exatamente. Pronto. Quando passa para o ensino superior, onde, sabidamente, quem preenche esse estado de ensino superior são as instituições particulares, okay?
Que acaba aí abocanhando uma responsabilidade que seria do governo.
Exatamente.
Que toma pra
exatamente.
Ela, né?
Eu vou já entrar nesse mérito quando eu começar a falar para você aqui sobre o direito à educação. Olha o que acontece. Aí o Estado pega e vai fazer a análise do ensino privado, mas ele não se preocupa com a qualidade efetiva dos acadêmicos que ele elaborou ou que ele forjou ao longo do ensino médio. Aí chega para a empresa privada, para a gestão do ensino privado, dá uma moldada nessa pessoa, é ao longo de 4 anos, 5 anos, entregar um profissional do jeito que eles pedem. Deixa eu fazer só um resgate aqui para a gente puxar essa história. Olha. Por exemplo, o direito à educação, para nós termos uma ideia, ele é entendido e aceito na Declaração Universal de Direitos Humanos, ele é entendido como um direito humano. Na Constituição Brasileira de 88, ele é entendido tanto como um direito cultural, como um direito social.
E humano?
Né? É o direito social e o direito cultural. Ora, se está se falando de direito social, evidentemente, se direito social e a sociedade tem como base o homem, ele já por si já fica inserido.
Sim.
Então a Constituição Brasileira foi perfeita nisso.
Perfeito.
Aí. Tranquilo. A diferença é que tem um processo legislativo que quando é direito humano, e aí você já tem um apelo... Um apelo de mídia mais forte quando se fala de direitos humanos, e aí não vamos entrar nesse mérito agora.
Certo.
Seria uma coisa interessante. Mas o texto constitucional diz o seguinte, professor. Ele nos fala que em fundamental situação, ele diz, primeiramente, quem tem que trabalhar a concretização disso é o Estado. Quando a gente vai analisar o que diz o texto constitucional, em última análise, confere-se a ele, Estado, é que precisa garantir a materialidade da qualidade do ensino.
Muito bem.
Tá lá, diz que é o Estado que tem essa responsabilidade.
Como
o Estado que deveria fazer isso. Como o Estado não faz, no artigo 205 da Constituição, ela define o seguinte: qual é o objetivo da educação? É o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse é o objetivo da educação. A nossa LDB, no seu artigo 1º, corrobora com isso e diz: a educação abrange os processos formativos que desenvolvam na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Ou seja, ora, a operação da educação agora não é só desse Estado, ele precisa materializar isso, mas todos nós, eu, você,
passa pela família, sociedade, escola, grupo cultural, quadrilha de São João, passa por boi, bumbá, passa por tudo.
Exatamente.
Passa a ser um elemento de educação.
Exatamente. Muito importante, seu filho faz direito, conversa sobre direito, vocês, com certeza, nas nossas vidas, nas nossas famílias, há determinadas situações que a gente gostaria de esclarecimento. Por que não pega o teu menino, né, que foi pra aula? Qual foi a aula hoje, meu filho? Ah, foi sobre direito de família. Que discutiram lá, puxa essa conversa entre família e você já começa a dizer para ele que está fazendo um acompanhamento, mesmo que diretamente, resolvendo essa história.
Nosso tempo está quase terminando.
E eu não queria sair daqui sem dizer uma coisinha que é muito interessante. Quando a gente fala em qualidade, a gente fala em coisas objetivas e subjetivas.
Quais são as objetivas?
Aí nós temos critérios objetivos para avaliar a qualidade.
Sim.
E aí é exatamente esse equívoco que eu queria dizer para você. O que acontece? Primeiro é o erro que, quando a gente fala em mercado de trabalho, na cabeça de quem faz direito, existe apenas, ou da grande maioria, ou de uma grande parte dessa comunidade, é que o sujeito vai ser advogado. E não é isso. Eu posso ter profissional da área judiciária, promotores, eu posso ter
juízes,
eu posso ter técnicos, eu posso ter analistas,
delegado.
Eu posso ter delegados. Então, há um leque de profissões. Se você for olhar, por exemplo, o resultado da FABEL em profissionais que se formaram pela FABEL, já estão plenamente bem colocados, né? Pode até não ser advogados, porque fizeram essa opção, mas estão muito bem colocados profissionalmente na área jurídica. Você vai ver que a realidade que se aponta como, só tantos por cento passaram na OAB.
Para dizer isso. Então, o senhor está me dizendo que os exames profissionais que existem por aí não determinam a qualidade.
Não, eles pegam um espectro. Apenas aqueles que desejam advogar. E você pega a turma que às vezes você tem só 10% que quer advogar. E aí,
interessante.
Você pega só 10% que quer advogar. Os outros querem fazer um concurso público, uma carreira pública. Mas evidentemente não querem nem atuar como advogados.
Tem uma questão matemática também, estatística, melhor dizendo. Por exemplo, uma instituição que tem 1.000 acadêmicos para uma que tem 4.000, a que formou 4.000 vai ter um número muito maior fazendo essa prova. Então não é uma equivalência estatística, né?
Não é absoluto.
Aí passa muito mais e o que passa menos vai para o fim da fila.
Vai para o fim da fila.
Não é contabilizado como 100% o número total
não,
de acadêmicos.
Não, não é.
Essa conta não precisa ser revista.
Não é. Agora, professor Eduardo, o que é interessante é que tudo que se refere a ensino jurídico vai estar numa resolução, que é a resolução número 9 de 2004 do Conselho Nacional de Educação e do Conselho Superior de Ensino. E lá está claro, meus amigos docentes, discentes, comunidade acadêmica, comunidade da FABEL, diz de uma forma bem específica: o curso de graduação em Direito deverá possibilitar a formação profissional que revele pelo menos as seguintes habilidades e competências. E isso a FABEL faz com uma perfeição: leitura, compreensão e elaboração de textos, atos e documentos jurídicos ou normativos, com a devida utilização da norma técnico-jurídica. Ele precisa conhecer da lei, da norma, para saber o que está fazendo. Uhum. Tranquilo? Agora ele precisa interpretar e aplicar o direito. Aí ele não consegue fazer isso se ele não souber as disciplinas propedêuticas, se ele não tiver esse acompanhamento.
Certo.
Ok? O julgamento e tomar a decisão e o domínio da tecnologia. Olha só.
Ah, aqui é sempre a diferença.
Diz que nós temos que ter o domínio da tecnologia. Nós temos que garantir ao nosso acadêmico que ele tenha contato com essa tecnologia.
Eu vou lhe confessar uma coisa aqui, já o nosso tempo já está estourado, mas eu preciso lhe dizer que a FABEL inovou em Belém do Pará, professor, a partir do momento em que ela fez o processo seletivo no computador.
Opa.
Muita gente estranhou, mas eu quero lhe dizer, professor, que chegam às instituições de ensino superior pessoas que se formam e que às vezes não sabem ligar um computador. Então a carga de transformação desse cidadão para a instituição de ensino superior é muito grande. Tem que começar desde a máquina. Então, não dá para a gente vir ensinar aqui agora aula de informática, porque o nosso processo já está mais elevado.
Já andou, ok.
Mas a gente já começa a nivelar e a fazer essa triagem a partir do momento que a gente põe esse cidadão na frente do computador, e se ele não souber, ele vai precisar voltar para a sociedade, se capacitar e vir pleitear uma vaga no processo seletivo. Ah, isso é exclusão? Não é. Não é. É um processo que precisa ser revisto pela cidadania de cada um, professor. A tecnologia não é uma realidade hoje na vida de todos nós?
Fundamental. Nós temos o processo judicial eletrônico, nós temos os processos, o PROJUS, temos o Juriscal. Hoje não tem mais como entender a atividade judiciária sem que nós tenhamos dentro da própria academia essa qualificação, essa formação.
A Camila já está me olhando com cara feia.
Já.
Nosso tempo terminou.
Então deixa eu encerrar aqui.
Encerre
é o
lá,
seguinte,
professor.
Meus amigos. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que o nosso curso de Direito, precisa se livrar, todos os cursos de direito tem que se livrar dessa amarra dogmática de preconceitos e se abrir para uma investigação efetiva do mercado, identificar e avaliar as necessidades atuais dos profissionais de direito, repensar o direito e repensar o direito como um meio de viabilizar a mudança social e garantir efetivamente, sem demagogia, paz, liberdade e democracia.
Esse foi o papo com o professor Gilmar Neves. Professor, seu e-mail de contato?
direito@fabelnet.com.br 3201-1303.
É o telefone para o contato.
Vou ficar super feliz em receber uma ligação, uma crítica. Liga pelo menos para dizer, olha, não gostei, mas vou ficar feliz. Se você já ligar para mim, eu já estou feliz.
Está dado o seu recado. Para você que acompanha a nossa programação na Web Fabel, essa é a sua web, com muito mais informação, música diferenciada e ensinagem. Eu sou Eduardo Marques e a gente volta a qualquer instante.